A entrevista de hoje é sobre a dengue no estado de Santa Catarina. Para conversar conosco, nós convidamos o João Fuch, gerente de zoonoses da DIV, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina.
Oi, Vanessa, ontem mostra um aumento importante no número de casos. E esse aumento a gente já vem vendo há alguns meses aqui no estado de Santa Catarina. Então, isso acende um alerta e mostra a importância dos cuidados relacionados também à dengue. Acho que isso é importante a gente estar lembrando, apesar do momento, a gente está vivendo uma pandemia no mundo associada ao coronavírus e também aqui em Santa Catarina, mas a gente não pode esquecer das outras doenças que também acontecem, como é o caso de dengue. Então, quando a gente olha para o cenário de dengue, hoje no estado, até a metade de julho, até o dia 20 de julho, nós tínhamos aí mais de 17 mil casos notificados, ou seja, casos que foram suspeitos, apresentaram sintomas da doença, e desses a gente confirmou aí 9.847 casos, ou seja, 55% dos casos suspeitos foram confirmados. A grande maioria são casos autóctones, ou seja, o que é o caso autóctone? É aquele caso que foi contraído em Santa Catarina. Então, hoje a gente tem, desses casos que foram contraídos aqui, a gente tem 50 municípios que registraram casos de dengue em 2020 e desses 10 em nível epidêmico. Então é um cenário de bastante preocupação e um cenário que indica a necessidade de fortalecer e de intensificar as medidas de prevenção contra a doença.
A pandemia do novo coronavírus comprometeu o trabalho dos profissionais da saúde para evitar também o contágio da dengue ou repassar as orientações, haja visto que há um trabalho realizado nos domicílios aqui pelo estado catarinense, enfim, por todo o país, não é mesmo, João?
Acho que o trabalho foi afetado, mas desde o início a gente, tanto a Secretaria de Estado da Saúde, junto com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, elaborou documentos técnicos orientando as atividades desses profissionais, sempre no sentido de que a atividade não podia ser paralisada, porque a gente está falando de uma atividade de fundamental importância, especialmente essa visita aos imóveis, mas foram estabelecidas várias medidas de segurança para que esse profissional não levasse a doença e também não se contaminasse. Então, desde o início, a Secretaria buscou orientar os municípios para que as atividades fossem adaptadas, ou seja, a gente não parasse as atividades, mas adaptasse a esse novo cenário que a gente estava vivendo. Mas, claro, de alguma forma, a gente pode dizer que a gente foi afetado por essa nova doença e, claro, as atividades acabaram sendo prejudicadas de alguma forma.
Algum município que preocupa muito mais os senhores aqui em Santa Catarina relacionado à dengue?
Acho que hoje no estado a gente tem 103 municípios considerados infestados, que são aqueles municípios que a gente tem uma presença bastante expressiva do mosquito. Desses 103, a gente tem 50 com transmissão, então, e desses 50, 10 em epidemia. Mas a gente pode falar que a nossa preocupação hoje é justamente por esses municípios que estão enfrentando transmissão da dengue, porque a gente sabe que nesses municípios a doença está acontecendo. E claro, quando a gente olha para eles em epidemia, a gente sabe que o número de casos é bastante significativo. Então, claro, nosso olhar hoje, nossa atenção, nossa preocupação é voltada para esses municípios em epidemia, claro, não descuidando dos demais, já que a gente também tem outros municípios infestados e que as atividades precisam ser realizadas justamente para que a gente não venha a registrar casos nesses outros municípios também.
João, o que é que caracteriza uma epidemia de dengue?
Para a gente caracterizar uma epidemia de dengue, a gente sempre usa um cálculo chamado de taxa de incidência. A taxa de incidência, ela faz um cálculo baseado no número de casos da doença e na população daquele município, já que ela permite, através desse cálculo, a gente compare situações de municípios com diferentes portes populacionais. Então, quando a taxa de incidência está acima de 300 casos para cada 100 mil habitantes, a gente considera que o município está em epidemia de dengue. Hoje no estado a gente tem 10 municípios acima dessa incidência, então são municípios que enfrentam epidemias de dengue. De uma forma talvez um pouquinho mais sucinta, mas quando a incidência está muito elevada, acima desses 300 casos por 100 mil habitantes, a gente sabe que o município entrou numa condição de epidemia. E claro, a epidemia mostra um número grande de casos para aquela população, para aquele tamanho de população, E preocupa no sentido da epidemia, a gente sabe que tem muitas pessoas procurando serviços de saúde, pessoas com sintomas, então nesses municípios especialmente é fundamental as ações de controle vetorial, tanto do poder público quanto também da população. A gente não pode esquecer que a população tem um papel importante nessas ações aí contra o mosquito Aedes aegypti no estado.
O monitoramento por parte da Secretaria de Estado da Saúde, ele acontece diariamente sobre a situação da doença aqui no estado?
Nós estamos monitorando diariamente a situação de casos notificados em Santa Catarina, justamente para avaliar qual é o nosso cenário de transmissão, aonde estão os casos, em que municípios eles estão concentrados. E, claro, tanto no nível central quanto no nível regional também. Nós temos equipes espalhadas, distribuídas em regionais da Secretaria de Estado da Saúde, e essas equipes, mesmo no período de pandemia, não pararam suas atividades, estão apoiando os municípios, inclusive visitando os municípios quando necessário. Então, o nosso monitoramento não parou, a gente continua diariamente acompanhando todas as situações de casos, de presença do mosquito Aedes aegypti e fornecendo todo o apoio técnico necessário para as equipes municipais e, quando necessário, também executando algumas atividades em apoio às equipes dos municípios.
Vale sempre o alerta. O que é que a comunidade pode fazer para evitar a proliferação do Aedes aegypti?
A gente fala do mosquito Aedes aegypti, a gente está falando do mosquito que se reproduz em locais com água parada. Esses locais com água parada são desde pequenos recipientes, a gente pode estar falando de uma tampa de garrafa, de um copinho plástico, de uma casca de ovo, mas a gente também tem grandes recipientes que são importantes para a reprodução do mosquito, como caixas d'água, como cisternas, como calhos. Então, hoje, como a gente não tem uma vacina amplamente disponível, a vacina que tem hoje tem algumas restrições, ainda não está disponível na rede pública, a melhor estratégia de prevenção continua sendo a gente atuar sobre o Aedes aegypti. E aí, para atuar no Aedes aegypti, o papel da população é verificar nos seus locais de residência, nos seus locais de trabalho, qualquer local que possa estar acumulando água. Então, é importante que a gente destine adequadamente lixo, recipientes que podem ser eliminados, ou seja, dar o descarte adequado para aqueles recipientes que a gente não vai eliminar, mas então, tenho garrafas retornáveis, mas então manter elas viradas ou num local coberto onde não acumule água. E para os grandes recipientes, aqueles que a gente não elimina, por exemplo, uma calha, a gente não vai eliminar a calha, mas ela precisa estar limpa, então a gente tem que verificar se ela não tem sujeira, se ela tem um caimento adequado, de forma que não acumule água. Caixa d'água, ela precisa estar vedada, então a tampa precisa estar encaixada corretamente, de forma que veda a caixa d'água. A gente não pode esquecer do ladrão dessa caixa d'água também, o mosquito é muito pequeno, tem poucos centímetros, então ele pode acessar pequenos espaços, então o ladrão da caixa d'água precisa estar telado. Enfim, pequenos ralos que não são usados com frequência precisam estar telados. Enfim, a gente olhar realmente qualquer local que possa acumular água, que tenha água acumulada, né, e adequar esses locais ou eliminar. Esse é o papel da população e a gente precisa que a população esteja engajada nessas ações, já que a gente tem visto aí que o mosquito cada vez mais está presente no estado de Santa Catarina, né, ele está encontrando as condições para se reproduzir, e a gente vê pelos números, e isso acaba gerando a possibilidade de transmissão que efetivamente a gente vem vendo esse ano, né, com um maior número de casos sendo registrado aqui no estado em toda a história de notificações da doença.
João, a pessoa só pode pegar a dengue pela picada do mosquito ou tem como transmitir entre pessoas?
Dengue, a gente está falando de uma doença que é transmitida por um vetor, ou seja, no caso, o mosquito Aedes aegypti. Então, a dengue não se transmite de pessoa para pessoa. Se eu tiver dengue, eu não vou transmitir para nenhuma outra pessoa. O vetor que vai transmitir a doença é o mosquito Aedes aegypti. Então, ele vai picar uma pessoa que tem a dengue, vai passar por um período de incubação e acaba transmitindo para as outras pessoas. Então, por isso reforça ainda mais a necessidade de a gente estar atuando sobre o mosquito Aedes aegypti, que é ele que transmite a doença.
Equivocadamente, as pessoas pensam que sempre o mosquito prospera mais na água suja, não é mesmo? Mas não é bem assim.
Então, até então, o mosquito acabava se reproduzindo basicamente em água limpa. Mas a gente tem visto, até por uma mudança, uma adaptação do mosquito, que hoje ele também se reproduz em água suja. Então, a gente tem que ter atenção sempre esses locais que acumulam água. Mesmo que a água não esteja muito limpa, que tenha matéria orgânica, que esteja suja, o mosquito pode estar se reproduzindo. Então, acho que isso é importante a gente chamar a atenção. O mosquito tem se adaptado à nossa... tem adaptado as suas características e hoje a gente já vê ele se reproduzindo em água suja também. Então, é importante... claro, a gente está falando em locais com água parada, não é locais de água corrente, ou seja, o riacho, né, uma poça da água, enfim, são locais que a água fica parada e locais que tenham bordas que permitem a oviposição, que o mosquito deposite os seus ovos. Então a gente tem que eliminar esses locais que possam acumular água, tanto com água limpa como com água suja.
João, nós falamos que a Secretaria de Estado da Saúde indica aumento na incidência da dengue neste ano de 2020. Que fatores o senhor diria que contribuíram para este quadro aqui em Santa Catarina?
São alguns fatores, acho que alguns deles, a questão climática, né? Cada vez mais a gente tem uma mudança climática importante com temperaturas mais elevadas, né? Se a gente olha aí para alguns anos anteriores, o estado não passa mais para aquele período de inverno marcado, que a gente tinha uma redução importante das temperaturas, muito pelo contrário, nossos invernos têm sido amenos, com temperaturas mais elevadas, e isso favorece que o mosquito se reproduza ao longo de todo o ano. Uma outra questão importante são os hábitos da população, ou seja, o mosquito encontra as condições para se reproduzir, então ele está se aproveitando disso, porque a gente ainda entende que o mosquito não é um problema do estado. E claro, com isso a gente vê que acaba ocorrendo um aumento no número de municípios considerados infestados pelo mosquito, e claro, cada vez quanto mais municípios infestados, maior é a pressão de disseminação do mosquito, porque a gente acaba tendo hoje o mosquito dentro do próprio estado, né? Até alguns anos atrás a gente dizia não, a gente cuidava dizendo que o mosquito viria de outros estados para cá. Hoje já é o contrário, o mosquito já está aqui muito bem estabelecido e ele acaba indo de um município para outro. Então esse aumento da presença do Aedes aegypti, com mais municípios considerados infestados, gera um risco de que os demais municípios, aqueles ainda não infestados, também o mosquito chegue até eles. Então, por isso a importância também daquelas dos municípios que ainda não são infestados de manterem as suas atividades e o alerta para a população também. Acho que a importância do cuidado não é só onde tem o mosquito, é justamente nos locais ainda ele não chegou ou está de forma muito pontual para que ele não se estabeleça e a gente chegue a ter aí mais municípios considerados infestados pelo Aedes.
Nós estamos no inverno. Já há uma preocupação dos senhores para a chegada do verão com relação aos casos de dengue ou um possível aumento de casos aqui para Santa Catarina?
Acho que o importante do mosquito Aedes aegypti é que com a tendência da entrada do frio a gente tem uma redução dos focos, mas a gente está falando que os ovos do Aedes aegypti eles são muito resistentes. Então, a fêmea do mosquito que depositou os ovos num recipiente que tinha água e por acaso aquele recipiente deixou de ter água, esses ovos permanecem lá. E eles permanecem por até um período superior de um ano. Então, a partir do momento que aquele depósito volta a ter água, aquele ovo volta para o seu ciclo e ele pode se tornar um mosquito adulto. Então, mesmo que a gente está entrando agora no período de inverno, é importante que a gente mantenha todas as ações justamente para eliminar esses locais que possam acumular água, porque mesmo que a gente veja uma redução no número de focos, os ovos vão continuar lá no ambiente, e a partir do momento que a gente entra na nova temporada de verão, onde as condições climáticas voltam a ser favoráveis, a gente volta a ver um aumento dos focos e pode voltar a ter transmissão. Então essas ações de controle do Aedes aegypti, esses cuidados, essa prevenção contra a doença, elas precisam ser realizadas em todo ano. E acho que talvez mais ainda nesse momento, porque a ação que é realizada nesse momento de inverno, onde a gente vê uma redução de casos, de focos, é o que vai gerar um reflexo para a próxima temporada. Se a gente consegue fazer uma boa ação agora, na próxima temporada a gente pode ter um reflexo com uma redução no número de casos e até mesmo evitando novas epidemias da doença.
Agradecemos a participação de João Fucchi, gerente de zoonoses da DIV, aqui de Santa Catarina. João, obrigada pela gentileza e até uma próxima oportunidade.